A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto. Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Oi, gente amada, gente querida. Paz do Senhor Jesus, tudo jóia? Como você tá? Tudo certinho? Aqui tá tudo em paz, né? Graças a Deus, tudo certinho. É, que sábado abençoado, final de semana abençoado pra você também aí, hein? Onde quer que você esteja. Eu sou Jean Peterson, é meu nome, me chamam de Jean Peterson. Este é o programa Por Dentro da Bíblia, o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor, que vai ao ar todo sábado a partir das 9 da manhã, pelo horário de Brasília. Hã? Pois é, e tem a reprise aos domingos às 13 horas, também nos principais agregadores de podcast, Google Podcast, Apple, Deezer, Amazon Music, Spotify, muitos outros. Você pode se inscreva lá, entra no seu tocador de música e podcast preferido, digita Por Dentro da Bíblia na busca, se inscreva lá, deixa as suas estrelinhas, lá não é joinha, né? Lá é estrelinha, se inscreve lá, por favor, em nome de Jesus, deixa a estrelinha que a gente vai colocando tudo lá para você escutar depois, né? É, você pode escutar o Por Dentro da Bíblia aonde você tiver, como, onde e quando você quiser. É, que maravilha! Este é o Por Dentro da Bíblia, esta é a Rádio Maior Amor, que está com você 24 horas proclamando o amor de Cristo. É, e você pode participar deste programa pelo WhatsApp da Rádio Maior Amor, sabia? É, o WhatsApp da Rádio Maior Amor, que é o seguinte, ó, anota aí. Salva esse contato aí para você entrar em contato conosco, né? É o 44 99754 0049. É o WhatsApp da Rádio Maior Amor para você falar com a gente. Que beleza, que bênção receber sua mensagem, né? E tem o facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia. A gente tá sempre por lá, né? É, estamos esse ano postando vários reels, postando os informativos referentes ao programa, enfim. Estamos por ali, né? Estamos firme, né? Deus é bom. Vamos avançando, né? Vamos avançando, em nome de Jesus, né? Porque Deus é bom. E é isto, né? Um abraço para cada ouvinte. Um abraço para todo mundo que está ligado aí. Depois você pode mandar sua mensagem que a gente vai colocando no decorrer do programa, sua participação. Um abraço, Edivaldo Tio Dio, na Vitória da Conquista. Um abraço a Cedir, de Presidente Prudente. Eita, esse ouvinte cativo, né? Assim como o Miltinho Passoni, em Maringá, que é nosso ouvinte cativo. Que se não ouve de um jeito, ouve de outro, né? Assim como o Ronaldo e sua esposa Edna, em Santa Fé, que queria ouvir pelo Deezer. É, tá pensando o quê? Não é brincadeira, não. E o pastor Francisco Mesquita, né? Que está em Manaus, né? Um abraço para a irmã Wanda também. Deus abençoe todos os demais ouvintes de Manaus, né? Que bênção ter cada um, né, na audiência, assim como como Aniel e Noêmia em Maringá, né? E o Cristiano do Raça Jovem? Será que tá escutando lá em Maringá? Pois é. E o Celso Yoshida em Sarandi? Espero que esteja ouvindo. Deus abençoe, só gente boa. Vamos pro estudo? E aí, no decorrer do programa, a gente vai colocando vai falando mensagens que porventura venham chegar, viu? Ouçam, né, o estudo da palavra do Senhor, né, que é para isso que estamos aqui. Estamos aqui para estudar a Bíblia, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, permanece para sempre, ela nunca tem fim, ela é eterna, a palavra do Senhor, ela é eterna, ela não volta vazia, e assim vai, pois é bênção, bora!
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia, com Jean Peterson.
Então é isso. isso, Jean Peterson está com você no Por Dentro da Bíblia, aqui pela Rádio Maior Amor. O tema do programa de hoje, se você está nas nossas redes sociais, na Rádio Maior Amor, Rádio Maior Amor Oficial, programa Por Dentro da Bíblia, enfim. Se você está com a gente, você já sabe. O tema do programa é o seguinte: Deus fica em silêncio? Deus fica em silêncio? Ó, que pergunta. O que você acha? Deus já ficou em silêncio com você? É bem interessante, né? É um tema reflexivo, tá, gente? Hoje não é aquele tema teológico e... Então, é um tema reflexivo em que eu quero pensar algumas coisas com você nesta manhã de sábado, não é? O silêncio de Deus acontece? Não acontece? Será que Deus fica, não fica em silêncio? Como que funciona tudo isso? Pois é. Você sabe que isso se popularizou muito no meio pentecostal, né? E aqui eu sempre digo, ninguém quer atacar ninguém, ninguém quer falar mal de igreja de ninguém. Sempre eu falo isso aqui no Por Dentro da Bíblia. A gente busca uma reflexão saudável para todo mundo, né? E eu, como não me considero um pentecostal clássico, raiz, como a Marilda Guinelli, evangelista Marilda Guinelli, como o Miltinho Passuni, né? Não me considero, não fui criado em Assembleia de Deus, me considero um cara equilibrado, renovado, acredito, sim, né, na Bíblia, nos dons espirituais, não é? É assim, ó, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. É isso? É, eu creio nisso, né? Os pentecostais falam isso, né? Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará. Eita glória! Sim, eu acredito nisso, né? Então assim, principalmente nesse meio pentecostal, surgem algumas expressões, né? Algumas expressões interessantes, até uns jargões, né? E um deles é esse, né? Muitas músicas dizem que Deus fica em silêncio. Ah, quando Deus fica em silêncio é porque está trabalhando. Ah, Deus trabalha no silêncio. Muitas, você vê músicas falando isso, né? Aqui não creio ser um erro teológico. Ah, vai, é uma heresia. Não é isso, né? Nós temos que entender como que funciona essa situação. Será que Deus fica mesmo em silêncio? Nós temos algumas passagens bíblicas que dão a entender isso, né? Dão a entender isso. E tem alguns versículos que demonstram isso, né? E nós vamos contextualizar, vamos entender, vai ser legal, né? Davi, o salmista Davi, um dos maiores salmistas, se sentiu sozinho, sabia? Ele se sentiu sozinho. O que ele disse? Salmos 13. Davi, bem no iniciozinho do capítulo, versículo 1, o que fala? Até quando o Senhor me esquecerá para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Né? Então Davi estava angustiado, Davi estava aflito, né? Pensando que Deus tinha esquecido dele. Jó também. Jó sofreu, hein? Jó sofreu. E muito. O que Jó disse? Jó capítulo 30, versículo 20, estava quase acabando o sofrimento de Jó. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas não me atendes. Não me atentas. Né? Quer ver uma terceira passagem que aparenta um suposto silêncio de Deus? Né? Ou uma suposta solidão por conta do silêncio de Deus? Salmos 22, versículo 1. Isso aqui o salmista Davi escreveu. Essa é uma palavra profética, né? Que Jesus falou essas mesmas palavras. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então, isso aqui foi repetido por Jesus, ele era profético, né? Isso aqui, Deus deu essa palavra a Davi. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus também se sentiu sozinho. Olha que interessante, Davi, Jó, Jesus, e poderíamos citar muitos outros. que se sentiram desamparados. E aí é o sentimento de que, Deus, onde tu estás? No meu sofrimento, na minha dificuldade, o Senhor não me responde, o Senhor não fala, tô clamando, tô pedindo, cadê? Cadê? O Senhor não tá vendo o que eu tô passando, Deus? Quem não? Quem nunca? Quem nunca? Hã? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? É? Então, pois é, quem nunca sofreu com essa situação? Né? É para refletir, tá? Programa mais reflexivo hoje, mais tranquilo, né? Um programa mais tranquilo. E aqui, meus irmãos, só um momentinho. Aqui, meus irmãos, eu quero propor alguns caminhos, né? Algumas reflexões aqui, ó, tá chegando mensagem. Quero propor umas reflexões, alguns pensamentos para vocês, né? Como experiência minha também, realmente, eu também tenho passado, tá? Tenho passado por momentos assim. E quem nunca, né? Momentos que parece que vai tudo bem, ah, não sei o quê, que beleza. Aí, de repente, parece que dá uma travada, parece que a luta aumenta e Deus não fala e não sei o quê, e parece que a coisa não vai. Todos passam, né? Isso aí pode ser, né? Imagina, Davi, Moisés, Jó, Jesus se sentiu desamparado na cruz. Imagina só. Mas, meus irmãos, é o seguinte, realmente isso acontece, mas não porque Deus nos tenha abandonado ou esteja em silêncio, ou isso acontece por conta de um sentimento humano. É o meu ponto de vista e a minha vivência. É muito do sentimento humano, sabe? É muito da minha parte. Ah, eu estou me sentindo. Eu me sinto sozinho. Eu sinto que Deus não fala comigo, né? É muito do sentimento humano mesmo, sabe? Eu vejo que é por aí. Nós, seres humanos, temos esses pensamentos, né? Por conta de traumas, por conta de coisas que tenhamos passado na vida e como passamos por luta. Normal, né? A Bíblia diz, Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, né? Então, ele deixou bem claro, ó, você vai passar por aflições, viu? E muitas. Então, sentimento humano aí, né? Ah, Deus me abandonou, não sei o quê. Ah, Deus não me fala, eu oro. Será que não fala mesmo? Então, assim, Deus me abandonou, deu... Sentimento de solidão, começa por aí, né? Você vê nos textos que eu citei, um sentimento de solidão, aparente solidão. Só que, olha só, vou ler alguns versículos para você, né? Alguns versículos. O que Deus falou em Isaías? Isaías, ó, 41. Deus falou isso aqui para Israel. Que dirá para você e para mim? Ó, o que Deus falou para Israel? Versículo 10. Vou ler o versículo 10. 41, 10. Hiper, muito conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Não é nem estou, é eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus falou para Israel em meio àquele caos político, econômico, religioso, social. Deus falou, eu sou com vocês. Não tenham medo, não fiquem espantados, desesperançados. Eu sou contigo. Eu sou com vocês. Bora. Então, Deus garantiu que seria com Israel, né? Deus garantiu. Hebreus, o próprio texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Então o Senhor falando que seria conosco, né? É o primeiro ponto, Deus não nos abandona. O aparente silêncio dele, aparente, você vai entender por quê. Não significa que Deus te abandonou ou que Deus tenha me abandonado. Não significa. Isso é um sentimento humano. É um sentimento humano. E o próprio Jesus, como eu li, experimentou isso na cruz. Por causa do pecado. Separação entre Deus e os homens. Então Jesus tomou sobre si os nossos pecados e ele experimentou o que nós experimentamos. Não é? Ele experimentou também. O mais profundo, né? A mais profunda solidão. Que coisa. Então o Senhor diz que seria conosco. Ó, Mateus capítulo 28, versículo 20, fala assim. ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Né? Pois é. E eis que estou convosco. Deus estaria conosco sempre. É uma promessa de Deus isso aqui, para minha vida, para tua vida. Ah, mas eu não estou vendo. Não é para ver mesmo. É pela fé. É Hebreus 11, é pela fé. Né? Se fosse para crer, fosse para ver, você não teria fé. Então é para crer primeiro. Crer que Deus está conosco, que Ele não nos abandona. Né? Deus não nos abandona. É o ponto que eu quero deixar enfatizado aqui. Né? Ah, Deus está em silêncio. Ele está perto. É o primeiro ponto. Salmos 145. Versículo 18, olha o que diz, pega isso aqui. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Está na Bíblia, está escrito aqui. Então, Deus está perto de mim, está perto de você. Aliás, Deus está dentro de nós. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Nós que somos, que cremos no Senhor, que fomos salvos por Ele. Então, como que pode Ele estar longe? Não, Ele está dentro de nós. Então, outro ponto agora, o próximo tópico que eu queria deixar para você. Eu entendo que Deus não fica em silêncio. Deus não fica em silêncio. Sabe por que a gente às vezes acha que Deus fica em silêncio? Você já entendeu? Deus está perto de mim. Deus está perto. Realmente eu creio que Deus está perto, mas às vezes Ele fica quieto, Ele se cala. Sabe por que a gente pensa isso? Porque no meio pentecostal há muito essa questão carismática, né, dos dons espirituais, das profecias, né? E aqui, às vezes a gente comete um erro, que é esperar sempre por profecia, sempre por manifestações espirituais. Só que nós esquecemos que tudo deve levar para a palavra, tudo deve convergir para a palavra. E novamente, eu creio, Deus já usou muitos profetas para falar comigo, e eu creio, eu criei e aconteceu, tá? Mas, uma vez eu ouvi de um pastor, amigo meu, que quando Deus usa alguém em profecia, é porque realmente eu não estou entendendo. É o último caso, eu não estou entendendo, não estou compreendendo o que Deus quer. Aí Deus levanta alguém, usa em profecia como algo verdadeiro e fala, ó, você deve fazer tal coisa, eu vou fazer isso na tua vida. É porque eu não estou entendendo. Aí Deus levanta alguém, aí Deus usa alguém com uma palavra de sabedoria, uma palavra da ciência, dá uma direção. Às vezes não é nem aquele eis que te digo o mistério. Eita glória, não. Às vezes é, olha, eu penso que você poderia fazer desse jeito. E aquilo que é que vale, que é um conselho de $1 milhão. Entende? Eu penso que seja por aí. A profecia, a palavra, tudo isso, toda orientação deve um sonho. Ah, Deus, oh Deus, me mostra em sonho. Oh Deus, usa alguém, fala comigo. Tudo deve convergir. Deve levar para a palavra do Senhor. Tudo, sabe? Tudo deve convergir, deve nos fazer ter fome e sede da palavra do Senhor. Por quê? O que a Bíblia diz? De si mesma, acerca da palavra do Senhor. Será que Deus fica em silêncio mesmo? Sempre eu gosto muito desse versículo aqui, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Você pensa que naquela época, quando Jó viveu, quando Davi viveu, quando... Olha só, ó irmã, os irmãos mandando mensagem. Eu vou ler daqui a pouco, hein? Fica ligado. Eita glória, até perdi o raciocínio aqui. Então Deus... Deus fala, Deus nos fala pelo Filho. Pensa que antigamente Jó, Davi, enfim, não tinha escritura completa. Esse é o contexto que a gente precisa entender, né? Primeiro que o Espírito Santo não morava dentro de nós. Ele vinha sobre o profeta, alguém escolhido e usado por Deus, mas não morava dentro de, né? Segundo ponto, que não tinha escrituras, sagradas escrituras completas. Não tinha, né? Nós temos o cânon do Antigo Testamento sendo fechado muito tempo depois, né? Por volta aí de 400 anos antes de Cristo, não é? Depois tivemos a Septuaginta, enfim, isso é assunto para outro programa, né? Aliás, já falamos, né, sobre a Septuaginta, né? Citei aqui do nada, Nós até falamos sobre ela, não lembro se foi o programa 72 ou 70, faz muito tempo, né? Depois você pesquisa aí. Então não tinha Bíblia completa. Na época da igreja primitiva, tinha o Antigo Testamento. Tínhamos o Antigo Testamento. Depois que as cartas foram sendo escritas, teve todo um processo de formação do cânon do Novo Testamento também. Aí completou-se Antigo e Novo Testamento. Mas não tinha. E hoje? Você tem a Bíblia? Tem Bíblia até no celular, não tem? Então, tô quase terminando. Tem Bíblia até no celular, não tem? Então, como que nós podemos dizer que Deus não fala? Que Deus está em silêncio? Se hoje ele fala pelo Filho, Jesus é a palavra, a Bíblia diz que Jesus é a palavra, é o verbo divino, é o verbo de Deus. Então, como dizer que Deus não fala? Assim, é o meu pensamento, meus queridos, da gente refletir. Ah, Deus está em silêncio. Você está lendo a Bíblia? Então, Deus não pode estar em silêncio se você está lendo a palavra dele. Por quê? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que ele fala acerca da palavra dele mesmo? O apóstolo Paulo falou, ó, Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada. Já falei, né, num dos programas anteriores sobre inspiração, revelação, iluminação. Pois é, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, tudo que você precisa está na palavra de Deus. O que não está é porque não é importante. Mas o que nós precisamos está lá. Está na Bíblia. É só procurar, é só estudar. Procura um livro, um manual de estudos bíblicos, um manual de teologia. É só estudar. Está na Bíblia, né? O que nós precisamos está lá. O que não está é porque não precisamos. Não podemos ir além. Por quê? Mais um texto. Salmos, tão citado. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Veja que a importância da palavra de Deus, e eu podia citar muitos versículos aqui, né? É como eu falei, profecia é importante, Deus usa pessoas para falar conosco, eu acredito nisso. Deus se manifesta, não é só para os apóstolos, é para todos os quantos o Senhor chamar, mas e a palavra de Deus, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, ela é tida como a Igreja da Escola Bíblica Dominical. Assembleiano ama a Escola Bíblica Dominical. Bom Batista também, né? Presbiteriano. Mas fala em Assembleia de Deus, a maior escola bíblica dominical do mundo. Deve ser do mundo, né? Do Brasil, sei que é. Então, é isto. Não podemos desprezar as Escrituras, porque Deus fala por meio dela. Quando você sentir sozinho, ah, Deus não está falando comigo. Não, Deus não está falando. Tô triste, Deus não fala. Fala. É só você ficar por dentro da Bíblia com Jean Peterson que Deus fala. Mas não espero por dentro da Bíblia, não. Lê os outros dias também, depois você só pergunta. Você ficou com dúvida, alguma coisa assim, né? Aí você só pergunta. Lê a Bíblia, né? Por quê? Porque a Bíblia tem tudo o que nós precisamos, né? Você já leu o livro de Provérbios? O Miltinho, de vez em quando eu converso com ele sobre Provérbios, né? Já tem um tempinho, mas tem cada conselho. Olha o conselho. Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Em outras traduções, o que despreza a palavra vai se perder, o que guarda a palavra vai ser bem sucedido. Ó, e aí? Estamos desprezando as Sagradas Escrituras? Hã? Não devemos desprezar as profecias também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Aí a Bíblia diz, examinai tudo, né? Retende o bem, no versículo 21, né? Porque tudo passa pelo filtro da Bíblia. Você percebe isso? Já estou encerrando, né? Ah, alguém, Deus usou alguém. Está de acordo com a Bíblia? Ah, eu tive um sonho. Ah, eu sonhei tal coisa. Está de acordo com a Bíblia? Então, meus irmãos, deixo a importância, a reflexão acerca da importância de nos voltarmos para a palavra de Deus. Quando se sentir assim, e é normal, ah, Deus não está falando, ah, eu estou me sentindo sozinho. Não, mas Deus falou que estaria comigo até a consumação dos séculos. Quando acabar os séculos, eu vou estar na vida eterna e vou estar com ele, né? Aí, tranquilo. Mas até o fim, o Senhor falou que estaria comigo. Aleluia. Então, não estou sozinho. Você toma posse e diz, não, não estou sozinho. Tá difícil. Parece que não vai dar, mas vai dar. Porque Deus está com você. Deus está comigo, Deus está conosco, está com a sua igreja. Ele está no meio da sua igreja. Deus não nos desamparou, não. Aí, o que você faz? Abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Aí, você abre a palavra do Senhor, né?
Ó, encerra com isso aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós o quê? Abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmo, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vem da onde? Vem da Bíblia, né? É bênção. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Antes de buscar, Deus não fala, Deus... Antes de buscar uma profecia, busque a Bíblia, busque a palavra. Antes de buscar um sonho, uma experiência, não coloca a experiência acima da fé. Sim, realmente Deus não precisa, mas nós somos tão frágeis, tão limitados, tão... Meu Deus... que nós carecemos, aí o Senhor se manifesta por meio dos dons espirituais, Ele nos dá sonhos, Ele nos dá visões. Sim, porque nós somos muito pequenos. Aí Ele faz milagre na nossa vida para a gente crer nele, né? Para que Ele seja um Deus presente, que é a forma com que Ele se manifesta, da forma com que possamos entender, não é? Com certeza, com certeza. Mas antes disso, antes de buscar por isso, por um sonho, por uma visão, por uma profecia, por uma experiência, busque na palavra do Senhor. Que a gente critica tanto o católico, né? O católico primeiro ele crê na tradição, no magistério, na tradição, aí depois, magistério da igreja, né? A tradição, depois a Bíblia. E nós? Nós estamos crendo na Bíblia? Ou estamos esperando primeiro a profecia e depois a Bíblia, né? Primeiro, a Bíblia é a principal profecia, é a principal profecia, essa reflexão que eu deixo, né? É a principal. Abra o objetivo do Por Dentro da Bíblia é esse, né? Que nós possamos estudar mesmo. E não é um estudo frio, vou estudar e ficar frio. Não, é um estudo consciente, a gente colocar em prática, né? Esqueci, tem uma frase que o Miltinho fala, por dentro aprendendo, por fora praticando, alguma coisa assim. O Miltinho sempre fala isso, né? Falou aqui já, fala pra mim, né? É um estudo que nos leva a algo mais, a gente procurar mais e praticar mais. Não é fácil, não é fácil. Sentimento humano é difícil, mas temos que crer isso, ter isso em mente. Deus é conosco, Deus não nos abandonou, Ele não está em silêncio para quem lê sua palavra. Uma coisa ou outra, uma direção ou outra, Ele vai te dar, né? A vontade dEle, Ele vai revelar na minha vida, na tua vida, por meio da sua palavra, viu? Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Habite em vós abundantemente, viu? Fica com essa palavra, vamos lá. Nosso Pai, meu Pai, o programa foi que foi, e eu vou colocar as participações ainda aqui. Rapaz, vou... Leda, irmã Leda Potiguara, agradecendo pelas orações, né? Agradecendo pelas orações. Que coisa estranha, né? Deixa eu ver aqui. Tá com um som estranho. Leda Potiguara, agradecendo pelas orações, né? Deus abençoe, irmã Leda, né? Em nome de Jesus, né? Tá agradecendo pelas orações, então tá ligado, né? Então tá tudo certo, né? Vamos ver quem mais mandou mensagem aqui, pra gente encerrar o programa, porque senão o Jean Peterson fala sem parar, né? Pois é. Tem mais gente que mandou mensagem aqui, né? Vou ler aqui e depois coloco o áudio, ó. Irmã Maura, de Várzea Comprida, no Maranhão, ela disse assim: bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção este programa Por Dentro da Bíblia, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Olha o versículo que ela colocou, eu não coloquei aqui, olha o que ela colocou, sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. É isso, Hebreus 11:1, é isso mesmo, irmã, é isso mesmo, é pela fé, a gente não vai ver. Muitas vezes. A gente vai crer para depois ver. É esse é o ponto. Deus não sei o que. Deus não tá falando. Deus diz, eu tô doente, eu tô isso, tô aquilo. Tá chegando o áudio, ó. E não sei o que. E tá difícil, né? Não, temos que crer na palavra de Deus.
A paz do Senhor Jesus, meus irmãos.
Amém.
A paz do Senhor, irmão Jean Peterson.
Amém.
Um grande abraço, tô aqui ouvindo a tua programação.
Glória a Deus.
Desejar aqui um excelente domingo na presença do Senhor para todos. Amém. Os nossos irmãos aí. Um grande abraço, fique com Deus.
Glória a Deus. Esse é o Ronaldo de Santa Fé, no Paraná, com a sua esposa, irmã Edna, né? Eles estão ouvindo lá. Que bênção. Que bênção, né? Quem mais está ouvindo a gente, hein? Quem mais está escutando?
Do Senhor a paz.
Amém.
Bom dia, meu amigo. A frase é: por dentro da Bíblia aprendendo e por fora praticando. E celebre a vida!
Que benção! E ele tava ouvindo, ó. É isso. Por dentro da Bíblia aprendendo e por fora praticando. Ô, Miltinho, eu tenho que te dar direito autoral, mas eu gostei dessa frase, hein? Eu vou ter que te pagar os direitos autorais dessa frase, hein? Mas ela é muito boa, hein? Ela é muito boa, essa frase, viu? Em nome de Jesus, né? E, por último, fechando com chave de ouro, né? Fechando com chave de ouro, parece que tá chegando mais mensagem. Ah, não, né? Se chegar, a gente coloca. Por último, tá aqui. Bom dia, Quelita de Tangará da Serra. Né? Bom dia a todos os ouvintes do Por Dentro da Bíblia. É a minha esposa que tá dando... desejando um bom dia para todos os ouvintes, não é? Deus abençoe, né? É isso, a irmã Maura confirmando a audiência. Muito bom, né? Deus é bom demais. E eu já falei muito, hein? Quase atropelando o Leandro e a Janaína, que vem com conexão daqui a pouco para alegrar o seu sabadão. Eu sempre uso essa frase, né? Vou ter que mudar. Pois é. Gente, foi uma honra estar com vocês. Deus abençoe, né? Possamos refletir cada vez mais sobre isso. Isso serve para mim também, né? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Tô vendo as mensagens aqui, mas tá tudo certo, né? Deus abençoe. Tô indo embora sábado que vem. Se o Senhor permitir, estaremos por cá na Rádio Maior Amor. Sempre aqui na Rádio Maior Amor. Com mais um Por Dentro da Bíblia. Tchau. Fica com Jesus. Obrigado. Obrigado pela audiência. Fui, fui, fui. Como diz o tio Gil, fui.
Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.